processo. AGRG/ARSP 2.795.012-SP, réu, ministro Antônio Saldanha Palheiro, sexta turma, por unanimidade, julgado em 11 de março de 2025. Ramo do Direito, Direito Processual Penal. Tema: homicídio na direção de veículo automotor. Art. 121, 2º, 4º/C do CP e artigos 304 e 305 do CTB. Decisão de pronúncia. Existência de indícios mínimos de autoria. Fase de mero juízo de admissibilidade da acusação. Competência do Tribunal do Júri para análise do elemento subjetivo. Destaque: em casos envolvendo a prática de homicídio na direção de veículo automotor, havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional. Informações do inteiro teor. É-se disso que, no procedimento de competência do Tribunal do Júri, a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da inicial acusatória, dispondo o artigo 413 do Código de Processo Penal que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Não é necessário que na decisão fique demonstrada de forma cabal a autoria do delito, o que somente ocorrerá no eventual juízo condenatório, mas apenas que se exponham os indícios mínimos de autoria e materialidade, inclusive aqueles angariados em solo policial. O Supremo Tribunal Federal firmou nova orientação jurisprudencial de que a primeira fase do procedimento do júri constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria firmados no bojo do processo, o que tornou ilegal a sentença de pronúncia elaborada com base exclusiva nas provas produzidas no inquérito policial, HCN 180.144-PI, relator ministro Celso de Mello, DG 22 de outubro de 2020. Recentemente, o Superior Tribunal alinhou-se ao entendimento acima detalhado e passou a entender não ser possível que a pronúncia esteja lastreada tão somente em elementos colhidos na fase inquisitorial. No caso, o Tribunal de Origem entendeu que a acusação por homicídio doloso, praticado com dolo eventual, tomou por base uma sucessão de fatos, como, I, a velocidade do veículo, no momento da colisão, 2, o fato de o atropelamento ter ocorrido na faixa de pedestres, 3, a possível embriaguez do acusado, 4, a fuga do local dos fatos, V, a anotação de diversas multas por excesso de velocidade, em momentos anteriores, e, V, a existência de condenação criminal do acusado, por homicídio culposo, na direção de veículo automotor, em outra oportunidade. Portanto, os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Origem para manter a pronúncia do agravante indicam a existência de indícios sobre o elemento subjetivo do tipo penal, em razão de múltiplos fatos, que não se restringem à suposta ingestão de bebidas alcoólicas pelo réu. Dessa forma, a menção aos indícios que aludem à suposta ingestão de bebidas alcoólicas pelo réu foi feita como forma de refutar os argumentos lançados pela defesa, que pretendia ver reconhecida, nesta fase, a modalidade culposa. Com efeito, consoante reiterados pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, no qual a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal. Assim, havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional. Informações adicionais. Legislação. Código de Processo Penal, CPP, artigo 413.